Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, recebemos o escritor Altair Martins. Desta vez, ele vem conversar conosco sobre Labirinto com Linha de Pesca, o primeiro livro dele, de poemas, livro que sai pela editora Diadorim. Altair Martins, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e no Folhetim.
Muito bom dia a todos.
Altair, como que está sendo para ti fazer esse lançamento desse livro de poemas, né? Tua primeira investida depois de tantas obras em prosa aí de grande sucesso, posso dizer assim, sou um grande fã do teu trabalho, né? Como que é essa tua investida? Demorou muito tempo para tu escrever esse livro? Como que está sendo?
Bom, Pedro, esse livro, na verdade, ele remonta a vários momentos da minha escrita poética, vou dizer assim. Eu acho que eu começo a minha vida com interesse por literatura, por poesia, desde a sala de aula que me resgatou, né? Eu sempre digo isso, assim, foi aqueles professores com aquelas leituras de poesia ainda para o mimeógrafo ou pelo livro didático que não era nosso, né? Era um livro didático que circulava 5 anos, então a gente pegava, às vezes, pela terceira via já. E ali a gente tinha um filé mignon, assim, de poesia brasileira, né? Um poema aqui, outro lá, e ia se interessando por aquilo. Eu acho que eu fui fazer letras, fui me interessar pela literatura por conta dessas autorias que estavam nos livros didáticos da escola. O Labirinto com Linha de Pesca tem poemas que remontam, não os primeiros escritos, evidentemente, né? Mas remontam períodos, assim, alguns similares ao primeiro livro de contos que eu lancei. Então, alguns poemas que sobreviveram ao rigor do tempo, a nossa mudança, a gente vai mudando e vai ficando chato conosco mesmo, né? A gente vai rejeitando camadas da nossa pele, rejeitando retratos que a gente já fez, e a mesma coisa com aquilo que a gente escreve. E alguns são remanescentes, são sobreviventes. E outros são muito recentes também. Tem poemas aqui deste ano, até incluí no livro, assim, o livro estava sendo produzido, eu disse assim, pá, isso tem a ver com a cara desse livro ainda. Então, é um longo percurso. Eu acho que o livro tem uma história, para a minha vida, assim, uma história de percurso mesmo. E eu acho que talvez seja por isso que eu tenha escolhido o Labirinto no título, né? Porque eu acho difícil mapear ele. Eu não datei os poemas, assim, mas eu tenho uma noção, mais ou menos, desses períodos.
Altair, quase todos os poemas ali têm uma, ou uma dedicatória, ou uma indicação de onde tu pensou ele, imaginando obras, artes visuais, né, nas quais tu te inspirou. Como que foi pensar cada um desses poemas? Eu imagino que já na hora da concepção, né, da edição.
Bem, tem poemas, muitos deles saem das artes visuais, né? Eu demorei a perceber na PUC, no meu trabalho, na pós-graduação, ao montar um grupo de pesquisa, eu acho que eu fui frustrado na primeira tentativa, porque aquilo se tornou, não foi benéfico para a própria produção, né? Na escrita criativa, a gente tenta encontrar uma linha de um grupo de pesquisa que possa permitir pesquisar arte, né? Escrever e tal. E foi a minha colega, a professora Maria Eunice Moreira, que me disse assim, mas tu adora escrever essas relações entre as artes, por que tu não vai nesse caminho, né? Eu ainda sou um acadêmico de História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pretendo me formar no bacharelado de História da Arte, e eu montei na PUC um grupo chamado Intersemioses Criativas, que trabalha justamente com a criação a partir de um movimento que às vezes é parasitário. Eu posso pegar uma obra de arte e simplesmente ser parasita, aproveitar alguma coisa, o fio de cabelo de uma personagem do Vermeer, isso pode servir para mim. Eu posso me dedicar, me entregar completamente à obra, nesse caso a obra me parasita. A gente está estudando esses movimentos possíveis, né? Às vezes é só alusão. O Don Quixote é um exemplo, né? Como ele talvez seja uma das figuras mais aludidas, né, nas artes, sobretudo na arte visual, nesse movimento da literatura para as artes visuais. E esses poemas a que tu te referes aí vieram de uma das melhores coisas que eu recebi de presente na minha vida, que foi um convite da Pinacoteca Rubem Berta, nossa Pinacoteca, do Flávio Kravitz, ele convidou para fazer uma curadoria. E eu disse, poxa vida, como assim, né? Eu tinha dado um curso lá com ele, numa exposição que era Aventura do Moderno. Ele me convidou para dar um curso sobre a Semana de Arte Moderna e os rumos do modernismo. Enquanto ele falava das artes plásticas, foi sensacional. E a gente achou bom fazer uma parceria, e ele disse assim, eu quero que tu faça uma curadoria. Eu disse, como assim curadoria, cara? Ele, não, tu vai fazer uma curadoria pela escrita. Então, eu tive acesso ao acervo da Pinacoteca e pude escolher, conselho deles, né, o ideal para uma exposição eram 20 obras, eu escolhi 20 obras que conversaram comigo. São aquelas obras que disseram assim, bah, me escreve. E eu fiz elaborei a exposição, O Que Vemos, O Que Nos Fala, inspirado na teoria do Didi Uberman, O Que Vemos, O Que Nos Olha. Aqueles 20 poemas, eu acho que foram um momento crucial para dizer assim, toma vergonha na cara e publica. E por isso eu fiz questão de colocá-los no começo do livro também. Eles são, na verdade, eles são de 2019, mas eles me serviram para perceber ali, quando as pessoas liam e olhavam as obras, que, pô, isso era um material que precisava ser publicado. Eu escolhi, se eu não me engano, acho que uns 6 né, poemas da exposição, porque, vou me alongar um pouquinho, Pedro, é que tem uma coisa assim, ó, alguns poemas da exposição não funcionam sem a imagem, que é o que eu estou pesquisando. Ah, eu chamo de poemas que são dependentes da imagem, e que é fascinante também. Ele só acontece com a imagem. Eu escolhi aqueles que acontecem sem a imagem, mas deixei a referência da obra para quem quiser fazer esse jogo, né, de trânsito entre uma coisa e outra. Isso havia na minha escrita o tempo todo. Eu tenho contos baseados em quadros, só que eu demorei a perceber que isso poderia ser uma pesquisa, que eu poderia me dedicar a entender. Entender não significa, né, que a gente vai esgotar. Quanto mais eu estou mergulhando nesse assunto, mais eu percebo a infinitude dessa relação entre um campo semântico e outro, né, uma semiose e outra, e eu estou fascinado por esse tema, junto com o meu grupo de pesquisa.
Bah, é muito interessante mesmo, todos os poemas do livro, né, mas esses aí especialmente interessantes. Altair, uma coisa que me chama atenção também, já tendo lido a tua obra narrativa de romances e contos, né? Como que é para ti esse processo diferente, né? Tu diz aí que tem muitos poemas que já foram escritos ao longo do tempo, já houve a possibilidade de tu incluir poemas dentro dos romances ou fazer isso junto? Existe um processo de escrita diferente nesses casos? Como que foi para ti essa reunião de poemas aí?
Eu tenho uma experiência anterior, que é... Eu publiquei poemas assim, em alguns sites, né? Revista, algumas coisas assim, ali eu sempre me arriscava, espaços menores. E o romance Terra Vulsa, ele tem uma experiência assim, no Terra Vulsa, um tradutor, que é teu xará, Pedro Vicente, formado aqui na Letras da URGS, ele traduz o poeta nicaragüense Javier Lucerna, e é um período de quarentena, assim, um livro lá de 2014, né? É um período em que ele se revolta com o Brasil e se fecha no apartamento dele de 55 metros quadrados, bem no centro de Porto Alegre, e quer fundar uma república ali, não quer esquecer o mundo, né? Quer viver sozinho, que já é uma república falida, né? Não tem como viver sozinho. E ele se dedica, ele faz aquela aventura que muita gente gosta de livro já fez, se isolar e ler, criar um projeto de leitura que a gente está afim de ficar imerso, assim. O ano passado, na quarentena, eu fui para a praia e fiquei uma semana, precisava escrever um negócio, eu fiquei uma semana lendo, escrevendo. E ele faz isso, e começa a escrever poemas. Ele traduz os poemas do Javier Lucerna, mas faz uma tradução canalha, uma tradução que altera, e ele percebe na tradução, quem já traduziu tem essa tentação, vai traduzir e percebe que na língua de chegada ficaria mais confortável criar outra coisa. E ele começa a criar os poemas próprios. E ali esse Pedro me permitiu também publicar poemas que, no fundo, eram meus, né? Que eu botei através do Pedro. Meus, é curioso isso. Porque tem uma biografia do Pedro, né? Ele tem a vida dele, ele tem as sensações dele, ele tem um problema que a mãe dele é a mais feia do mundo, ele considera. Então, essa semântica toda está na poesia dele, não é minha, né? Mas a escrita, vamos dizer assim, o envolvimento com a palavra, com o verso, veio dali. Também as peças de teatro, eu publiquei duas, né? Guerra de Urina e O Hospital Bazar. Aliás, a gente está montando o Hospital Bazar por Zoom, vai fechar um ano de ensaio por EAD, por videoconferência, né? A gente já está assim, desesperado para poder botar isso no espaço. Essas peças, né? A Guerra de Urina e o Hospital Bazar, é um teatro que flerta com o absurdo, mas também com a poesia. Tem momentos assim que até a fala fica em verso. A fala de um personagem, de vez em quando, ela descamba para o verso. Então, essas coisas apareciam, sim. E elas estavam, na verdade, paralelas à produção de um livro que não tinha esse nome, né? Eu já estou com outro livro de poemas também engatilhado, assim. Então, agora, criei essa coragem, né? Esse momento de pandemia fez a gente pensar assim: poxa vida, não tem muita coisa secreta, né? Não tem muita coisa assim que eu não possa abrir e compartilhar com um critério bem radical meu, assim, que é: eu sou um editor chato, assim, se eu não gosto, aquilo não vai. Mas esses poemas eu achava já um conjunto bastante interessante. Eu abria para ler de vez em quando o livro, né, no Word ali, olhava. E quando o Flávio Ilha me mandou um e-mail, porque ele ficou sabendo através de um amigo, né, ele disse: ah, me manda o livro, deixa eu dar uma olhada. E aí ele falou: vamos lançar em plena pandemia mesmo. Vamos fazer assim, vamos lançar. Como ele disse, é preciso lançar livro nesse momento também, e a gente encarou essa ideia.
Mencionando isso da pandemia e tudo, como que está sendo para ti escrever, ler nesse momento, né? Sabendo que tem um monte de gente com dificuldade, né, para se concentrar tanto na escrita quanto na leitura, né? Que tipo de literatura a gente consome nesse momento, né?
Eu acho muito importante essa pergunta, e eu acho, claro, o comportamento, como somos seres humanos, né, ele vai variar, sim. Eu converso com meus colegas da PUC também, escritores, e os que estão estudando, né, a escrita, e o fenômeno é estranho para cada um, assim. Para mim, eu estou com esgotamento de prosa, até para ler prosa, assim, estou lendo muita poesia. Sei lá se é um momento, às vezes é uma sensação tua, né? Tu começa a cair numa fase de como escutar música, às vezes a gente cai numa fase de escutar. Né? Esse dia me peguei a escutar os rocks do meu tempo lá, né? Os grandes clássicos daquele meu tempo. E eu estou escrevendo poesia mesmo, uma peça de teatro, devagarinho, assim. O ano passado, em maio, faz um ano, portanto, um grande amigo de longa data, ele tem um jornal em Guaíba, um jornal pequeno, né, da cidade de Guaíba, semanal, é jornal semanal, um jornal no qual eu fiz charge quando eu era garoto, o jornal já tem bastante tempo. Ele me convidou: quem não quer escrever, escreve alguma coisa. Crônica. Eu acho que para entregar uma crônica demoraria uns 15 dias, eu falei para ele, para entregar uma crônica. E ele: vamos fazer assim, ele é um grande fotógrafo. Eu te mando uma foto, porque eu pedi para ele um conjunto de fotos para trabalhar em sala de aula, para provocar a escrita. Eu te mando uma foto e tu escreve o que tu quiser. Ele mandou uma foto e eu escrevi um poema. E aí ele botou, a coluna era isso. E aí ele mandou outra, e assim vai. Nós estamos na coluna 51, e desses 51 poemas eu diria assim que eu publicaria o 51, acho que o 51 tem qualidade, e que está me surpreendendo, né? Escrever um poema por semana, não conseguiria escrever prosa, assim, crônica. Mas a poesia, agora, antes do nosso encontro, eu estava ali já lembrando de um verso que eu tenho que entregar, mandar hoje, rabiscando. Está sendo fascinante para mim. Quando ele me manda a foto na terça-feira, eu sempre digo: é o dia mais feliz da minha semana, porque eu começo a pensar aquela imagem, o que que ela me suscita. Às vezes sai um poema narrativo, às vezes eu parasito a imagem. Às vezes eu filosofo sobre a relação imagem-escrita, às vezes eu confesso algo. É sensacional o que a imagem suscita na escrita. Eu acho isso fascinante. Assim como o som, né? Alguns poemas são aqui sonoros também, tem a ver com música, né? Mas está sendo. A minha escrita está muito focada nesse momento na poesia. Estou gostando muito de fazer isso. Tem alguns contos que eu também estou produzindo, assim, tem um conjunto que eu acho que não tem uma unidade de livro, né? Que eu estou produzindo esparsamente. Acho que tem um conto por ano. Eles têm talvez a mesma pegada, que é criticar esse momento de Brasil em que verdade passa a ser mentira, mentira passa a ser verdade, e na cara de pau alguém fala pior das bobagens, e isso é aceito, né? Discutindo esse Brasil, mas ainda está um pouco esparso. E a poesia está sendo esse momento, assim, toda terça eu escrevo um poema. Parece pouco, assim, quando a gente olha o tamanho do poema e tal, mas é uma energia que deságua na terça-feira de coisas. Às vezes, durante a semana, vem uma palavra que eu digo: pô, essa palavra aqui, que palavra linda essa palavra. Eu fico com ela na cabeça, pesquiso a palavra. Na terça, vem uma imagem, parece que a palavra brota ali. Eu estou adorando fazer isso, adorando mesmo fazer isso, e praticamente tenho um livro novo na mão que o Valmir, meu colega de Goiaba, me suscitou. É um livro que não tem como não dedicar a ele, né? Eu digo para ele: bato. Em plena pandemia, sem vontade de escrever, naquele momento, lá em maio do ano passado, a gente estava ainda perdido, né? Ele me manda uma foto para que eu escreva. Fotos desafiadoras, às vezes, assim, que eu pergunto para ele: o que que é isso? Ah, umas fotos desafiadoras. Me mandou um portão de uma portão cadeado enferrujado. Daí eu falei, é uma casa abandonada? Ele disse, é uma casa que vai ser demolida. Perto, eu vivi em Guaíba, né? Perto da minha rua, assim, ela vai ser demolida. Aquela casa tal, do fulano. Ah, uma casa que vai ser demolida, isso é fascinante, né? Algo que vai desmoronar. Tem algo da tua infância que vai desmoronar. Lembranças que vão desmoronar, pessoas vão desmoronar, jogos de tabuleiro vão desmoronar. E aí tudo isso eu disse assim, pá, desagou naquela imagem. Isso é fascinante, Pedro. Estou muito feliz com essa escrita.
Altair, não quer ler um poema para nós do teu, pode ser do teu livro ou qualquer outro?
Opa, vamos lá então, que isso deixa eu abrir aqui no livro. Bom, eu vou ler um poema desses que fizeram parte de obras de arte, né? E é um poema que foi baseado num quadro Composição com Figuras de José Maria. Esse quadro frequentemente está na Pinacoteca, o Bemberta, ele está no catálogo. Existe um livro belíssimo da Pinacoteca que eu recomendo, em que todas as obras estão documentadas, inclusive a mais antiga, que é do século XVII, a obra mais antiga. Lembrar que esse acervo foi doado, né, pelo Assis Chateaubriand, um acervo doado para Porto Alegre, e Rubem Berta, porque ele praticamente obrigou Rubem Berta da Varig a transportar as obras. Acho sensacional isso, né? E é um quadro belíssimo, 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 e me suscitou isso aqui. Em verdade, somos à margem da quadra de tênis, do clube de pôquer e do restaurante onde se come peixe cru. Ele diz que invadimos a casa, mas somos donos da nossa própria rede, uma rede inexplicável onde dormem cinco pessoas. Somos à margem das chaves, com o céu da boca sem chuva e os sabores que da vida são imaginação. Ele diz que não fazemos por merecer, mas agora que nos olha, não pode caminhar sozinho, porque sempre nos olha com os olhos no chão. Em verdade, somos à margem de tudo que não roubaremos daqueles que vivem com medo, como se fôssemos o temporal. Ele diz que não somos problema dele, ele que não tem problemas. Somos à margem e não cabemos no espaço diminuto de um bolso. Mas a verdade é que somos à margem sem rio, o preto no branco e os borrões da carne com o tapa que ninguém escuta. E ele também precisa lavar as mãos antes de comer.
Muito bom, muito bom. Altair, uma coisa que me chama atenção nesse teu primeiro livro de poemas são as seções, né? Os capítulos, não sei como a gente pode chamar,
Cheio
mas
de sessão também, né?
paisagens, seres, palavras, cenas e retratos. Como que a gente pode pensar assim, né? A literatura e principalmente nesse livro, né? Uma visão quase assim totalizante, vamos dizer assim, né? Pensar o mundo a partir desse ponto de vista, né? Não é interessante o quanto a gente consegue formar uma visão de mundo a partir dessa obra?
É curioso essa divisão, porque o livro novo também está tendo uma divisão, que aquilo, assim, na verdade, é como um carrossel, né? Escreve semanalmente um poema, e daqui a pouco eu percebo, pô, mas esse poema aqui, ele dialoga com do mês passado, do ano passado, tem algo ali de uma temática que não se esgotou. E eu acho que tem uma coisa fascinante no livro do Umberto Eco, A Vertigem das Listas, que é a nossa vocação de ser humano, das caixas, das gavetas, de organizar esse vício que, claro, às vezes levado ao extremo, esse vício de burocracia, ele se torna horror, né? Outro dia vendo os nazistas adoravam a burocracia, mais do que tudo. Muitas vezes executaram atrocidades só para cumprir a burocracia, né? Para cumprir assim, eu te carimbo isso aqui, tô obrigado a fazer aquilo ali para. E essa organização de listar e encaixar e organizar, eu acho que isso é do Homo sapiens, sabe? É dessa coisa que nós temos de olhar e tentar discernir, né? Uma coisa taxonômica, assim, vamos dar um nome para aquilo, para aquilo, para aquilo, então vamos organizar. Seres que vivem na água, seres que voam, né? E foi um pouco isso, essa organização. Eu fui descobrindo que eu não queria fazer algo cronológico. Isso eu tinha certeza. Aos primeiros, e vai indo, e eu fui percebendo tais poemas sobre arte, poemas que falam sobre arte ou que trabalham com esse jogo de tentar decifrar imagens. E aí eu escolhi paisagens, porque tem esse jogo. Seres, né? O nome diz muito, assim, eu falo sobre personagens. Havia aqueles poemas que falavam sobre a própria linguagem, os metalinguísticos, e eu reuni, tá, esses poemas são metalinguísticos, ou que tem algo, né, que eu sinta que a força tá na metalinguagem, escolhi palavras. Cenas são poemas mais narrativos, até o Diego Granda, na abertura, diz que surpreende, imaginar que de um contador de histórias, a gente imagina que os poemas seriam todos narrativos. São poucos narrativos. E a seção que sempre tem num livro de poesia, que não é poesia histórica, ou que não é sobre uma temática, que são os poemas confessionais, né? Que é a alma da lírica. Falar sobre o teu fracasso, falar sobre assumir uma culpa, são os poemas que eu chamo de retratos. É uma sessão que eu gosto bastante, sobretudo a primeira e a última, assim, são duas sessões que eu acho as mais fortes. E no livro novo eu tô assim também, organizando, percebendo, pá, esse poema dialogo com aquele. Acabei, incrível isso, sabe? Não tinha me tocado até que tinha uma organização nesse sentido, né, de... Através de uma palavra. De novo, o livro novo acho que vai ter isso, assim, uma organização de grupos através de uma palavra que aglutina aquela temática. Acho que passa por aí.
Altair, como que está sendo para ti, então, fazer essa investida na área da poesia, né? Depois de tanto tempo escrevendo prosa, né? É um algo novo para ti? Tu tem expectativas de seguir com isso? Ou isso é muito, assim, vamos dizer, instintivo, né? Apareceu o tema, apareceu a palavra... Isso cai melhor para um poema, isso cai melhor para uma prosa. Como que tu lida com esse instinto, né, de criação, né?
É curioso, na escrita criativa, na PUC, nós temos a graduação também, né? Graduação, mestrado, doutorado. E na graduação, de vez em quando, eu noto que alguém está escrevendo um conto e ele está abordando algo que não é para conto, na minha opinião, né? Eu falo para os estudantes, não é para conto. Às vezes são sensações, às vezes são flashes, né? E que servem muito bem no poema. Teatro, por exemplo, eu acho que tem situações que são tipicamente dramáticas, sobretudo quando cai num nível do absurdo que numa narrativa até soaria artificial. Naquele nível que é puramente teatro, né? Existem diálogos que são teatrais. O diálogo que tem um... Parece que ele está dizendo, ó, estamos representando. Liguei uma chave, agora estamos representando. Modular isso é que é interessante, né? Às vezes perceber que aquele teu conto não é um conto. Tu vai precisar de muito espaço para contar aquilo. Tu tá, no mínimo, com uma novela na mão, né? Ou um romance, algo maior, vai ter que se aventurar. E, eu não sei, Pedro, assim, o que eu costumo dizer é, havia um receio até aqui em casa, assim, meu filho dizendo, ah, vão te rotular, aquela coisa toda, vai fazer agora poesia, não faz nada que preste, agora vai para poesia, sabe, essas coisas assim. Nisso eu não tô nem aí, né? Eu acho assim que dá vontade de escrever tal coisa, eu escrevo, eu também atuo, né? O ano que vem eu vou estar atuando numa peça minha. O diretor disse assim, vá, vamos fazer um teste, não quer fazer, e aí roubei o papel. Eu acho que o mundo, a vida é curta demais, né, para pensar nessas coisas assim de limites, e tá surgindo assim. Eu acho que eu escrevi em todos os gêneros, agora estava percebendo isso contigo aqui. Eu escrevi conto, romance, uma novela, escrevi um livro que o pessoal classificou como crônica, que é o Dicionário Amoroso de Porto Alegre, foi durante a Copa do Mundo, né, saiu em cada capital. E as peças de teatro, que isso, para mim, é o mais raro, né? É que eu fazia teatro desde minha adolescência, né? Eu cheguei a passar no vestibular de artes cênicas. E aí os livros de poemas estavam ali parados, né? Uma certa vergonha daqueles livros e tal. E o terreno fértil e confortável, para mim, da poesia, é que elimina aquela gente chata que... Ah, se eu sou leitor, eu não entendo isso, sinceramente. Eu sou leitor de romance, não leio conto. Eu já vi pessoas que não leem literatura, tá? Aí tudo bem. Eu tenho um parente que só lê biografia. Eu acho legal que ele diz assim, porque ele não gosta de ficção. Ele falou, ele gosta de ler sabendo que foram pessoas mesmo. Ele gosta de se aventurar e descobrir a história. Ele adora história. Ele é uma pessoa com fascínio pela história, né? A história é ciência. A gente entende isso. Agora, quem gosta de literatura... escreve conto e não lê poesia, eu acho isso estranhíssimo, sinceramente. Não sou leitor de poemas. Como assim não é leitor de poemas? Como assim? Não cai poesia na tua mão?
Como dizem, né, que poesia é o gênero no qual os autores menos se leem, né? Poeta que não lê poesia também é estranho.
Não, é estranho também, né? Mas essa ideia de, pô, tá no mundo literário, né? Daqui a pouco... cai um livro desse na mão, não vai ler. Não consigo conceber, sabe? Como é que tu não leu? Não leu Carlos Drummond de Andrade no Brasil, João Cabral de Melo Neto, sabe? Não leu tanto poeta bom aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Tenho amigos, né, que estão lançando livro. Agora o Marlon de Almeida vai lançar um livro, sabe? A gente se troca. E eu não tinha publicado ainda. O que eu ficava feliz é que eles achavam que eu era ótimo leitor de poesia. Eu ficava feliz com isso, sabe? Ótimo leitor de poesia. E frequentemente no meu trabalho, como professor, desde colégio, universidade, cursinho, eu adorava as aulas que eram de poesia, por uma franqueza. Eu conversando com colegas professores de cursinho, pô, tem que ter obrigado em 45 minutos falar de um livro como O Grande Sertão Veredas. Evidente que tu vai estar, é um resumo, tu vai estar reduzindo, tu vai estar, na verdade, centrifugando para tirar ali alguma coisinha. Não? É menos honesto do que vou trabalhar um poema, pode ser um poema longo, como A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Vai estar ali o poema junto, tu vai estar mostrando, a gente projeta, né, o texto e dialoga. Mostrando, é mais honesto, assim, eu acho franco. Eu acho que a poesia tem essa franqueza, talvez pelo espaço que ela ocupa, né? Quando não é um livro como um poema inteiro, né? Como o do Ferreira Goulart, por exemplo, né? O poema sujo, quando não é um livro assim. Mas, em geral, tem esse jogo, né? Não é do imediato, mas da franqueza, do direto. Grande parte desses poemas, Pedro, uma coisa que eu queria dizer é que eu mando para alguns amigos. Esses que eu estou escrevendo semanalmente, eu mando a imagem, o texto e o WhatsApp eu lendo para alguns amigos. Então, assim, às vezes, tem semana que eu acho, bah, esse aqui tá legal, acho que tem mais gente que vai gostar. Eu olho a cara ali, esse aqui o pessoal vai gostar, para não encher o saco das pessoas. Então, eu vou mandando, em geral, 10, 20 pessoas. E, às vezes, tu recebe um retorno que vale por qualquer outra coisa. Que é a pessoa dizendo, puxa, lembrei da minha casa quando desmancharam e que eu encontrei um brinquedo perdido no assoalho embaixo. Pessoa mandando isso a partir. Isso, para mim, é a maior leitura possível que eu posso receber, né? Então, tem essa coisa do oral que está nesse livro de poesia que faz parte de uma prática minha.
Ah, que legal, que legal. Altair, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, a tua entrevista no Folhetim. Parabéns pelo teu livro novamente. Quero novamente agradecer a oportunidade de conversar contigo.
Eu queria dizer para o pessoal acessar, então, o site da Diadorim, que investiu pesadamente nesse momento, né, para produzir um livro, e da Livraria Baleia, é o contato onde se pode adquirir o livro, né? Nesse momento de pandemia, os livreiros, os editores estão passando por um momento difícil. Então, quem tem interesse no livro, por favor, contato da Baleia, Livraria Baleia, ou direto com a editora Diadorim, aqui em Porto Alegre, a gente está levando o livro na porta de casa. Estamos fazendo isso. Ontem eu peguei o carro e levei um livro. O Flávio perguntou, é perto da tua casa? Tu leva? Levo, na porta de casa. Certo, gente?
Beleza, muito obrigado. Hoje, no Folhetim, conversamos com Altair Martins e falamos sobre Labirinto com Linha de Pesca, conjunto de poemas dele que saiu pela editora Diadorim. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.